Em vários filmes e séries, no cenário futurista, estaríamos cercados de carros voadores e autômatos, a chamada era da robotização. Recentemente, no Japão, foi inaugurada uma lanchonete em que o robô prepara e serve cafés. Segundo o dono do local, o robô pode substituir até 5 pessoas. Estamos chegando ao futuro? Eu conversei com Glauco Arbix, professor de sociologia na Universidade de São Paulo, que esclareceu o assunto. Professor, isso pode ser uma tendência?
Olha, veja, tem algumas atividades, dado o processo de automação muito intenso que a gente está vivendo, em especial nos países avançados, mas não só, várias empresas procuram diminuir custos, procuram substituir as pessoas e acabam com isso fechando postos de trabalho. Aqui tem algumas características que precisam ficar claro. Primeiro que não é qualquer atividade que essa substituição pode ser feita. Segundo, não são todas as empresas que procuram se utilizar da automação para portar empregos. Mesmo no Japão, por exemplo, eu conheço experiências fortes, por exemplo, de uma empresa gigante japonesa, a Toyota, em que a estratégia dela não é substituir gente na produção. Pode ser que no longo prazo isso acabe acontecendo, mas a estratégia dela é exatamente melhorar a qualidade, aumentar a produtividade, tirar trabalhadores de áreas de risco, em que eles são colocados por problema de segurança na atividade. Sabe que a atividade industrial nem sempre é fácil. Então, são atividades, são estratégias diferentes.
Na opinião do professor, essa sensação de que os robôs nos substituirão em tudo é mitologia.
Tem um pouco uma certa mitologia montada em torno da automação. Parece que a automação vai substituir todo e qualquer trabalho. Isso não é certo. Tem uma série enorme de atividades que elas, pelo menos por enquanto, e por um longo período, elas só poderão ser feitas por humanos, homens ou mulheres, ou serem feitos em conjunto com os humanos, que seria, vamos dizer assim, o caminho mais virtuoso, né? Você trabalhar junto com os robôs, ele tem uma precisão maior para várias atividades, ele te livra de perigo, ele consegue ter uma sistemática de trabalho diferente da sua, ele é incansável, não faz greve, não almoça, não janta, trabalha de fim de semana e não reclama, certo? E tem uma série de vantagens. O que sim está em perigo são atividades muito repetitivas, são atividades rotineiras, são atividades que são chamadas pela sociologia do trabalho, atividades de trabalho mais simples. Né? Junto com essas atividades que estão em perigo, as profissões ligadas a ela. Por exemplo, a gente pode imaginar que se o carro sem motorista ou o ônibus sem motorista, ou o caminhão sem motorista, acabar se tornando uma realidade em alguns anos, do ponto de vista tecnológico, praticamente você não tem mais empecilhos, tem problemas regulatórios enormes, mas do ponto de vista da tecnologia, em grande parte ela resolveu, não totalmente, mas uma parte significativa ela já resolveu, o que permite a gente prever para alguns anos a entrada em cena do carro ser motorista, de uma maneira mais estruturada do que acontece hoje, que é experimental, são projetos pilotos. Você pode imaginar o que pode acontecer com todo o setor de transportes, né? Um dos maiores empregadores nos países avançados e nos países como o nosso. São motoristas, são cobradores de ônibus, são os motoristas de carga, os taxistas, e tem que ter uma série de profissões, entregadores de todo tipo, certo? Todo mundo da logística, né? Chamada da logística, isso é como você entrega bens e mesmo serviços, ele tende a ser alterado. Você pode pensar a mesma coisa de atividades como call center, certo? Que cada vez mais tende a serem, estão se refinando do ponto de vista tecnológico, e eles conseguem cada vez mais dar conta da atividade.
O professor ressalta que, mesmo substituindo um humano, isso não quer dizer que o robô possa valer mais do que um.
Mas veja, o problema nunca é valer tanto quanto um humano. Não, o problema é que ele consegue fazer algumas atividades que eles, em alguns casos, eles fazem muito melhor, eles fazem de uma maneira melhor que a gente. Esse é o problema. Né? Você pega, hoje não tem ninguém no mundo humano, homem, mulher, criança, mais idoso, menos idoso, mais jovem, menos jovem, que consegue ganhar de um robô ou de um computador um jogo de xadrez. Por quê? Porque ele virou imbatível. Então tem algumas atividades que têm um foco mais claro, um universo que pode ser mais dominado de forma mais substantiva. É verdade que hoje esses processos estão se estendendo para áreas e pegando, inclusive, atividades que não são somente daquelas de mais baixo conteúdo de sofisticação na atividade do trabalho. Estão subindo. Né? Você já tem áreas em que técnicos de medicina, analistas de raio-x, radiologistas, já começam a sentir um pouco a pressão vinda de processos de automação que podem questionar mais diretamente a atividade deles. Claro, o médico mais especializado, aquele que é um consultor, aquele que trabalha com milhões de variáveis ao mesmo tempo, com base nos seus casos, continuarão sendo sempre solicitados, assim como as atividades todas na área de saúde, de cuidado com os doentes, os idosos, as crianças. São atividades que os robôs não fazem, pelo menos por enquanto, certo? São as atividades que as máquinas não conseguem reproduzir. São atividades que envolvem criatividade, paixão, empatia. São qualidades tipicamente humanas, né? Inventividade. As máquinas, por hora, não conseguem reproduzir. Então, quando você pergunta para mim, será que isso é uma tendência, eu respondo, dada a velocidade da automação e a sofisticação de softwares, algoritmos e máquinas, né, os hardwares, essa aceleração do sistema de máquinas mais complexas que ocupam um pedaço das atividades humanas, ou fazem junto com eles, com os humanos, ou mesmo, em alguns casos, prescindem deles, é uma tendência. Mas, mais uma vez, é um nível ainda que não pode ser confundido com ficção científica, certo? Essa realidade, apesar de rápida na evolução tecnológica, nem sempre é tão rápida assim para ser implantada socialmente.
Agradeço ao professor Glauco Arbix pelos esclarecimentos. Anne Cristina, para a Rádio USP.